Um dia temos um Deus bom, um Deus fiel, um Deus maravilhoso, um Deus que tem nos abençoado. Em todo tempo Deus é bom, todo tempo Ele te abençoa, Ele me abençoa. Que seja hoje um dia de reflexão para você e de mudança. Essa manhã eu quero falar sobre mudanças, porque às vezes nós não entendemos o que é que Deus tem para cada um de nós. Deus quer mudar você e a mim. E Deus está construindo a vida dEle em você e em mim. Isso é muito importante você entender. Que Deus está construindo algo. E quando Ele terminar essa construção, que não é da noite para o dia, tem que ficar isso muito claro no seu entendimento. Porque é tão normal você achar que aceitou a Cristo e todas as mudanças já aconteceram. Lembra, você passou anos sendo treinado pelos valores deste mundo. A palavra diz lá em Efésios que há um curso neste mundo. Um curso significa um caminho. Se você parar para pensar, eu, por exemplo, gastei mais de 20 anos só estudando as coisas do mundo. Você chega aos 6 anos, entra para a escola e você vai aprendendo todos os valores que o mundo determina para você. Porque o mundo determina que você tem que fazer uma universidade. Então você se programa junto com teus pais que quando você terminar a sua universidade, você vai ganhar X por mês. Você vai ganhar 4 mil, 5 mil reais. E você vai programando uma carreira. Porque assim o mundo determina. E quem sai fora dessa programação, o mundo rejeita, porque esse é o valor do mundo. Só que a palavra de Deus diz que nós não pertencemos mais ao mundo. E isso parece uma coisa louca para você e para sua mente natural. É loucura. Só que a palavra diz que nós não devemos mais pensar como o mundo pensa. E que nós temos que pensar como Deus pensa. E que nós temos que pensar nas coisas do alto e não mais nas coisas da terra. Então você acha que em uma semana, em um dia, tudo que foi programado na sua mente carnal vai ser removido? Não, porque você foi programado assim. Nessa manhã eu quero falar que você tem que entender que mudanças precisam acontecer na sua vida. Quando Jesus falou que é impossível você não enxergar uma casa construída no monte iluminada, a construção que Deus está fazendo em mim, está fazendo em você, o mundo terá que enxergar. É impossível não enxergar. É impossível você não enxergar a vida de um irmão na fé que está sendo construída na rocha, na verdade. Vai chegar um dia que aquela construção que Deus está fazendo na sua vida e na minha vida vai cessar. E aí, através dessa construção que Ele fez em mim, Ele vai atingir o outro. Então não é da noite para o dia. Nós temos que aprender a mortificar os feitos da carne em nós. Porque senão, você não vai andar na fé. Porque fé está relacionado com obediência. A fé não vem de mim mesma. Eu não consigo, eu, Rita, produzir fé. Por isso é que você fica cansado e cansada. E você pensa, mas eu fiz tanta coisa e não tive fé, não deu certo. A fé é produzida na palavra que é criada dentro de você. A fé vem dessa palavra implantada dentro de você e de mim. É por isso que Jesus diz, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos. Vem para mim, você que está cansado. É a palavra em você que gera a fé. E o diabo, ele usa um combate diário contra você e contra mim, que é a incredulidade. Todo o sistema do mundo combate a tua fé. Você não liga a televisão no Jornal Nacional e as pessoas dizem para você, os repórteres, ore em línguas. Pratique a palavra. Olhe para a cruz de Cristo. Pelo contrário, Ele vai combater todo o tempo a tua fé, trazendo medos e temores, dizendo, as coisas estão indo muito mal. Tudo que você olha ao redor desta terra, deste mundo, está combatendo o tempo todo a verdade de Deus em você. Não estou dizendo que você não deva assistir televisão, não é isso. Estou dizendo que você precisa entender que o tempo todo, o mundo todo está afastando você da prática da fé. Se faz necessário nessa manhã que você entenda a tua responsabilidade nesta construção diária de fé em você. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. Porque tudo neste mundo passa, está passando rapidamente. Eu achei interessante a pastora Gleiva, eu vi ela ministrando e ela contava um testemunho. Eu não sei o teor do testemunho no contexto todo, eu peguei só um flash daquilo que ela estava falando, mas fiquei tão interessada na maneira como Deus a ensinou sobre isso, que eu quero conversar com ela a esse respeito. Ela dizia que há muitos anos atrás, quando ela foi ministrar no sul do Brasil, ela deu um testemunho numa igreja, era uma semana de conferências, ela era uma das preletoras, e era uma época que Deus estava ensinando a ela e ao marido, eles tomaram uma decisão juntos. Eu não sei, ela disse que era uma época de adolescência dos filhos, ela tirou os filhos da escola secular, eles não foram mais para a escola. E ela testemunhou isso, dizendo que Deus estava ensinando a ela algumas coisas. E na hora que ela terminou a ministração, o pastor local a chamou e disse: olha, eu quero que você vá, você diga o contrário daquilo que você falou aqui sobre em relação a teus filhos, porque não é assim que eu ensino a igreja, não é assim que eu penso, e eu não quero que você deixe essa mensagem para os irmãos. E ela conclui o testemunho nessa pregação que ela estava dando, contando do passado, dizendo que hoje os meus filhos não estão no mundo, os meus filhos estão em Cristo, estão comigo, eu não os perdi para o mundo. E eles não ficaram emburrecidos. E ela diz algo que é muito importante, falando sobre isso. Você não tem que andar na minha fé. Cada um anda na fé que tem. Você não pode copiar a fé do outro. Você tem que ter a tua fé. Você tem que aprender a fazer exatamente aquilo que Deus determina para você em momentos da tua caminhada cristã. Você não vai conseguir nada se baseando na minha prática de fé. Você precisa desenvolver a sua confiança e a sua fé em Cristo. Porque aquilo que eu tenho hoje em Deus é aquilo que eu ando, que eu caminho, é a luz que eu tenho do Evangelho. Você tem a sua prática, você tem a sua fé, você ande na fé que você tem. Não tente copiar a fé do outro, porque você vai ser humilhado e vai fracassar. E não tem nada a ver com Deus. Deus quer ensinar você e a mim. Ele está construindo verdades em nós. Eu vejo muitos irmãos, muitas pessoas que estão há 20 anos no sistema religioso e desanimam, porque passaram 20 anos somente ouvindo e praticando coisas externas e nunca tiveram mudanças reais no seu íntimo. Isso é muito sério. Você tem que aprender a ser responsável pelo teu crescimento espiritual. Você tem que chegar daqui 5, 10 anos e ver que Deus construiu algo em você, porque você se entregou para esta construção. A sua vida não é igual à minha vida, à minha caminhada. Porque você tem de Deus o tanto que você deseja. Eu tenho de Deus o tanto que eu desejo. Mas esta vida vai passar. E o grande mal que nós enfrentamos é que você investe tudo que você tem, tudo que você tem, todos os teus recursos, em 80 anos da tua vida nesta terra. E você não investe nada na eternidade. Aí está o teu problema, aí está o meu problema. O quanto que você está investindo na tua eternidade? Porque você é ensinado a investir tudo o que você tem no tempo que você passa aqui na Terra. E este tempo é limitado a 80, no máximo 120 anos. É muito pouco. Agora imagina se você levasse 20 anos da sua vida orando no Espírito Santo, meditando na palavra. Você não iria só ganhar 5 mil reais por mês. Você ia ganhar de uma maneira ilimitada, ilimitada. Porque Deus é sabedoria. E a palavra do Senhor diz que tudo que você faz prospera. Tudo. Ele é o Deus que te prospera. José prosperou no Egito muito. E ele era um escravo. O que um escravo tem? Nada. O tempo todo a Bíblia te ensina e te mostra, e me ensina e me mostra, que eu não tenho que confiar na minha própria força. Eu tenho que confiar no meu Pai. O tempo todo, a mensagem da Bíblia é que nós passemos o nosso tempo aos pés de Cristo. O melhor tempo da sua vida é o tempo que você passa em intimidade com Deus. Porque é Deus que te ensina todas as coisas. Porque o diabo não é uma mentira. Ele é real. Ele não é bobo. Ele não é tolo. Ele sabe como te oferecer coisas. E você atrai a Ele pela fome carnal que você tem. Ele conhece as tuas fraquezas. E segundo as tuas fraquezas, Ele vai colocar um prato de comida para você, para saciar aquela fraqueza. E pode ser em qualquer área. Se você se sente rejeitado, se você quer aprovação de homens, aquilo que você deseja, Ele vai te apresentar. E se você não estiver edificado, você vai comer o prato dEle. E você vai fracassar. Por isso que Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aquele que tem fome de qualquer coisa, venha para mim, porque eu sou o pão verdadeiro. Eu vou saciar a tua fome em áreas específicas da tua vida. Ninguém pode saciar. Só Ele tem o pão verdadeiro. Só Ele é o pão verdadeiro. Não busque aplausos do mundo. Você vai cair. Você vai ser humilhado. Você vai fracassar. O grande problema que temos é a falta de caráter. Nós não temos um bom caráter. E é este caráter que Deus está forjando em mim, forjando em você, para que você tenha o caráter de Cristo. Para que você cresça amadurecido, fortalecido. Para que quando você, enquanto você viver neste mundo, você não tenha falta de nada. Ele quer ser tudo para você. E Ele pode ser. Ele tem poder. Mas não busque a Deus porque Ele pode te dar coisas. Busque a Ele porque Ele te amou primeiro. Siga a Ele, não motivado por outras coisas do mundo, mas motivado porque Ele te amou primeiro. Aí o diabo não vai conseguir nada em você. Porque os abutres, Jesus disse, que onde há carniça, onde há morte, ali há abutre. E o abutre daquele de quem ele fala é o diabo. A nossa antiga natureza é carnal, é diabólica. Ela não vai mudar. É por isso que temos uma nova natureza. Uma nova natureza em Cristo. Não confie na sua carne. Ela não é convertida. Ela não vai mudar. Ela sempre vai te puxar para o caminho de morte. Os seus desejos naturais levam você para um caminho de morte. Nós temos que aprender e compreender que o Espírito de Deus foi enviado para nos guiar a toda a verdade daquilo que somos em Cristo. Se você busca nesta manhã mudança na tua casa, no teu casamento, na tua vida familiar, na tua vida secular, você precisa obedecer à instrução de Deus. Porque a fé está relacionada à obediência. Deus diz, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. É tão claro hoje para mim. Só que hoje eu sei que a mudança tem que acontecer em mim. Ninguém quer mudar. Mas todo mundo quer que o outro mude. Nessa manhã você quer que o seu marido mude, você quer que a sua esposa mude. Mas por que você não muda? Por que não mude você? Por que você não cede? Por que você não se humilha diante do Senhor? Por que você quer que o outro mude e não você? O problema que você enfrenta é você mesmo, não é o outro. Você tem que se enfrentar. Encarar que você tem uma porção de deformidades e fraquezas e que Deus quer mudar você. É você que está aqui nessa manhã. É você que está junto comigo para ler a palavra e meditar na palavra. É você, não é o outro. E se você tem fome pela verdade de Deus, você vai ser saciado por esta verdade. Deus não tem um plano ruim para você nem para mim. Deus tem planos maravilhosos de vitória. Mas esses planos, só você pode caminhar nele. E eu digo para você que a única maneira de mudar o seu caráter e o meu caráter é quando você passa tempo orando no Espírito Santo. Não tem outro jeito. Enquanto você não ser edificado na sua fé, você vai fracassar sempre no mesmo ponto. Sempre no mesmo lugar você vai cair. Sempre. Porque você não está se edificando e se fortalecendo. E nós precisamos crescer. Urgentemente amadurecemos. Para que a nossa família, para que a nossa casa esteja avançando. Esteja avançando de glória em glória. Não tem como você crescer se você passa o tempo todo diante de uma televisão ou lendo coisas que não levam a lugar nenhum. Pelo contrário, combatem o tempo todo a tua fé. Eu torno a repetir, não estou dizendo para você não ir a lugares, mas você precisa escolher um tempo de 24 horas do seu dia para se entregar para Deus. E nessa ministração a pastora Gleiva falava o seguinte, que na igreja tinha uma jovem, e existe essa jovem porque foi no congresso passado que ela falava, que essa jovem faz medicina. Eles têm lá na igreja, lá em Goiânia, algo que Deus está promovendo e se movendo. E não é para você copiar, é para você ver as maneiras como Deus está agindo conforme o crescimento local de determinados irmãos. A igreja fica 24 horas aberta e tem sempre alguém orando. 24 horas do dia, existe alguém que está lá orando o tempo todo por mudanças. Ela disse que ela pergunta, Eber, quem esteve essa madrugada orando? E ela falou o nome dessa jovem, mas ela não faz medicina? No dia seguinte ela pergunta, quem esteve as madrugadas orando na igreja? E fala de novo o nome dessa jovem. Ela pergunta, mas ela não faz medicina? E curso de medicina é um curso muito pesado, como que ela faz? Ela arrumou um tempo. Você pode arrumar também um tempo. E ela é uma jovem que faz medicina. Não a conheço, nem sei o nome dela, não me lembro o nome que ela disse. Significa que todos nós temos 24 horas do dia, todos nós, igualmente. E a pergunta que Jesus fez para os discípulos foi, será que vocês não têm uma hora do seu dia para estar comigo? De 24 horas, você arruma tempo para estar com teus amigos, para suas diversões, para rir, para pescar, para fazer churrasco, para fazer festas. Mas nem uma hora você tem para estar comigo. Isso é algo sério para se pensar, para você refletir na sua vida, no seu dia a dia. Porque o diabo, ele é morte. E o caminho para o inferno, a Bíblia diz, que é a nossa antiga natureza, é largo. Mas o caminho da nossa nova natureza é estreito. Só passa você e ele. Você não pode estar na dependência do seu marido ou da sua esposa. Ou do seu filho. E eu penso comigo, sabe quando você vai descer as águas? Nunca. Porque o andar com Deus é individual. Não tem nada a ver com o outro. É pessoal. É você que escolhe o que você quer. É você que sabe o que você quer. E Paulo disse algo tremendo para o filho dele na fé, Timóteo. Disse, Timóteo era um jovem pregador. E foi um conselho maravilhoso que eu trago para mim esse conselho. Disse, Timóteo, meu filho, você é um jovem pastor. Existe uma grande congregação diante de você, meu filho. Eu digo para você algo, cuide de ti mesmo. E de praticar a sã doutrina com você, meu filho. Porque se você fizer assim, cuidar de você e de praticar essa verdade para você, você salvará a você e todos aqueles que estiverem te ouvindo. Que nessa manhã você pratique a palavra para você. Que você queira guardar a palavra dentro de você. Quando você pratica a palavra no seu dia a dia, na sua vida, você se guarda na salvação e outros serão salvos. Pela construção de Deus na sua vida. Que você faça uma boa escolha desta manhã. Que você escolha andar nessa verdade. Eu quero ler uma passagem que sempre fala muito ao meu coração. Eu acho uma passagem muito de honra para alguém. Quando o rei da Síria enviou um exército inteirinho. Enviou tropas de elite contra dois homens. Para prenderem somente dois homens. Um exército o rei enviou para prender Eliseu e o seu moço. Olha que honra você incomodar um rei a ponto de ser somente duas pessoas e enviarem exércitos para prender somente dois homens, que não eram homens de guerra, era um profeta e o seu moço. Isso é honra. E que mais mexe comigo nessa passagem quando eu leio é que o moço de Eliseu, ele ficou apavorado. Naturalmente você ficaria apavorado, porque naturalmente você iria perder. Não havia nem chance de você vencer. Um exército contra você, e você não tem nenhuma arma de guerra. Eliseu disse, ó Senhor, abra os olhos dele, para que ele veja que aquele que está conosco é maior. O número das pessoas que estão conosco é maior. E quando Eliseu orou, e os olhos do servo dele, do moço, se abriram, ele viu cavalos e carruagens de fogo que estavam com eles. O exército era muito mais poderoso. Aqueles que estavam com eles era o céu e eles eram invencíveis e imbatíveis. Eu quero chamar a sua atenção para que nessa manhã você não olhe a circunstância. Porque Deus está com você. Mesmo que haja noite na sua vida, noite escura, que você não enxergue nenhuma estrela. Há tempos na nossa vida que parece tudo muito negro, muito escuro, e você não consegue enxergar nada, eu quero que você saiba que mesmo neste tempo, Deus ainda está com você. Ele nunca te deixará, nunca. Você tem que saber que o tempo todo Ele está com você. Deus não é uma sensação. Você não tem que sentir Deus, ficar arrepiado para saber Deus está comigo. Ou se emocionar nessa manhã para saber Deus está aqui. Você tem que crer e saber que o tempo todo Ele está com você, Ele está comigo. Os olhos de Deus estão em todos os lugares para te abençoar, para te guardar, para te curar. Essa verdade tem que crescer dentro de você, para que você não ande com medo, porque o medo combate a tua fé. Quando o medo entra na sua vida, a fé vai embora. Medo traz tormento. Medo é convicção de que vai dar errado as coisas. Não tenha medo. Não deixe o medo entrar na sua vida. Erga tuas mãos e comece a louvar e adorar a Ele. Tudo que Deus deseja é o seu coração, intimidade com você. Nessa manhã, você pode adorá-lo na santidade dele. Se nós olharmos para a nossa emoção nessa manhã, cada um de nós iria ficar de pé e iria ficar uma hora batendo palmas para Jesus. Porque parece que você fez algo bom e você bateu palmas para ele o tempo todo, o máximo que você iria conseguir. Mas quantos de nós ficaríamos uma hora de mãos erguidas dizendo: eu te amo, Senhor, tu és a minha vida. Ou com as mãos erguidas se rendendo a Ele. Porque isso é muito sem graça para a nossa alma. Isso é muito quieto. Erguer as minhas mãos e ficar no silêncio, sem demonstrar nada aqui fora. Lembra, Deus está olhando o teu coração nessa manhã e o meu coração. Ele não quer sacrifício. Ele não quer palmas. Ele quer a sua obediência. Ele quer a minha obediência, só isso. Ele não quer sacrifício. Ele não quer você ao meio-dia entregando panfletos no sol quente. Não que você não possa fazer isso. Ele quer a sua obediência. Ele quer que você ande em misericórdia e perdão todos os dias da sua vida. Ele quer que você ame essa pessoa que está te odiando. Porque Ele quer atingir essa pessoa que te persegue. Ele quer que você ore por estes que estão te perseguindo. Ele quer alcançar essas vidas. Ele precisa de você e de mim. Ele quer a nossa obediência. Ele quer ter um relacionamento com você e comigo. Ele quer ouvir o seu coração nessa manhã dizendo que você o ama, que ele é importante para você. Vamos abrir então a Bíblia em 2 Reis. Vamos ver a história de Eliseu e do moço dele. Eu quero encorajar você nessa manhã. Aqui conta a história então de Eliseu e o seu moço e o rei da Síria que veio contra eles. Vou começar ali do versículo 8, 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Eu vou ler até o versículo 17. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, este homem de Deus era Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel. Então o rei da Síria estava combatendo o rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Numa visão, Eliseu sabia exatamente onde era a emboscada que o rei da Síria estava fazendo contra Israel. E mandou avisar o rei de Israel, dizendo: olha, não passe por ali, porque existe uma emboscada. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma, nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. O rei Ciro disse: alguém está nos traindo, porque é impossível. Quando nós pensamos atacar o rei de Israel, quando chegamos naquele lugar, ele já levantou o acampamento. E nós perdemos. Alguém está contando para ele as nossas estratégias. Então tem alguém que está falando, contando os nossos planos. Existe um espião no nosso meio, entre outras palavras. Mas aí falaram para o rei da Síria: olha, não é ninguém. É o profeta deles, o Deus deles. Conta tudo para eles. Versículo 13. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? O moço acordou de manhã e falou: Eliseu, a cidade todinha ao nosso redor. O rei da Síria está aí com a sua tropa. Não há chances para nós. Ele respondeu: grifa na tua Bíblia, porque eu acho esses dois versículos tremendos. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Nessa manhã, Deus fala para você e para mim: não tenha medo. Não tenha medo. Maior é aquele que está com você do que a circunstância que você está enxergando. É isso que ele fala. É dinheiro que você precisa? Ele diz: eu sou o Senhor da provisão. A maneira como Deus vai enviar o recurso, não importa, ele vai enviar para você. Tudo o que ele precisa é que você obedeça à instrução dele. Lembra de Marta e Maria, as duas irmãs? Marta ficava de um lado para o outro o tempo todo, fazendo uma porção de coisas, obras que não levam a lugar nenhum. Tempo todo ocupada. E Maria ficava quieta, aos pés de Cristo, ouvindo a instrução, conhecendo e aprendendo dele. E Marta foi reclamar para Jesus. Falou: Jesus, olha minha irmã, faz nada, não me ajuda. Olha quanta coisa tem que ser feita lá fora. Olha a obra de Deus que tem que ser feita. Olha os panfletos, o evangelismo, quanta coisa a ser feita. E ela fica aí, trancada, só te ouvindo. E Jesus diz a ela: Marta, Marta, andas preocupada e ansiosa por muitas coisas, mas só uma é importante. E Maria escolheu a melhor parte, ficar aos meus pés, ouvindo a instrução, aprendendo de mim. Eu conhecia muitos anos atrás um homem, dono de uma empresa, e a empresa estava afundando, estava indo de mal a pior, financeiramente. Todas as estratégias dele davam errado, tudo. Ele contratou economistas para a empresa dele. O mercado ia mal, e ele buscou estratégias que o mercado, que o mundo poderia dar para ele. Ele foi perdendo e perdendo e perdendo. Na época ele morava em São Paulo, ele me ligou, falou: olha, me deram o seu telefone e me falaram que você pode fazer uma oração por mim, estou numa situação muito assim, assim, assim. Eu vi tudo o que ele disse para mim, eu falei para ele: olha, eu não tenho nada para te dar, mas eu sei quem tem para te dar. E se você ouvir a instrução dele, você vai sair dessa sua condição. Ele perguntou: quem? Eu disse: Deus, através de Cristo. Que hora que você chega na sua empresa? Tal hora. Chega uma hora mais cedo e diga para a tua secretária: eu não atendo ninguém, porque eu estou falando, estou ouvindo a instrução daquele que é o Senhor dos Senhores. Pega a tua palavra, entenda aquilo que Cristo fez por você e fique uma hora antes de começar o seu dia agradecendo e louvando a Deus, porque Jesus é a tua saída, ele é a porta para você, ele é a tua resposta, ele é a tua resposta. Só diga a ele: Jesus, tu és a minha resposta. Tu és o Senhor que me prospera. Tu és a minha paz. Fica na tua sala e não atenda ninguém, porque você está falando com aquele que pode todas as coisas. E a empresa dele prosperou. 3 meses depois, ele não estava mais naquela condição de vermelho. Deus abriu portas para ele tremendas. Fale com aquele que pode. Dê tempo para ele te ensinar. Ele vai te ensinar como sair de qualquer situação. Pode ser casamento, pode ser relacionamento, pode ser com filhos, pode ser na tua empresa, não importa. Pegue um tempo do seu tempo e entregue para ele. É simples. As pessoas ficam das 6 horas da tarde até a 6 da noite diante de uma televisão. Será que nesse período você não tem nenhuma hora para tirar da televisão e para ir para ele? Só para dizer: pai, eu entrei aqui só para dizer que eu te amo. Para dizer que o Senhor é a minha resposta, Jesus. Para dizer que o Senhor é a minha paz. O Senhor é a minha prosperidade, o Senhor é a minha sabedoria, é o Senhor que coloca amor no meu coração. Obrigada, Jesus. Tu és a minha vida, Jesus. Tu és a minha paz, Jesus. Só isso, só isso, só. Depois de alguns dias, me diga. Aliás, nem tem que me falar nada. eu vou ver na sua vida as mudanças. Porque aquele que passa aos pés de Jesus, como Maria, ele está construindo, ele está deixando Deus construir uma cidade edificada dentro dele. Uma cidade edificada dentro dele. E você pode pegar e ainda somar com isso uma hora diária de oração em línguas. Deixando o Espírito de Deus orar por você. Imagina como será você, a edificação da sua fé. Quando você ouvir a instrução errada, o ensino errado, porque o diabo traz enganos com ensinamentos errados para combater a tua fé, você vai identificar rapidamente e vai saber, não é assim que Deus fala para mim. Olha só, continuando, versículo 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Estava ao redor de quem? Daquele que cria. Assim está ao teu redor e ao meu redor. Não tenha medo. O diabo vai usar uma arma poderosa chamada medo para segurar você. Não tenha medo. Aquele que está conosco é maior do que aquele que anda pelo mundo. Tudo que você precisa é obedecer a instrução. Deus não quer sacrifício. Ele fala, olha só em 1 Samuel. Pega 1 Samuel comigo. Capítulo 15, versículo 22. Samuel foi um profeta também. Por que será que campanhas de oração fazem tanto sucesso? Campanhas de oração lotam as igrejas. Por que será? Porque as pessoas querem fazer alguma coisa, só fazer, não querem mudança. Temos que cavar profunda a vala, deixar ele construir o nosso caráter. Temos que ser homens e mulheres de caráter, caráter forjado. As pessoas olharem para você e vão dizer, ali vai um homem de Deus. Não é porque ele prega o evangelho, não. Porque eu estou lendo o evangelho, o poder de Deus na vida daquele homem. Ali vai uma mulher de Deus, eu estou lendo. Não é porque alguém me diz que ela é de Deus, eu sei que ela é de Deus. Eu estou lendo o evangelho na vida daquela mulher, ela é de Deus. Eu estou vendo o evangelho na vida daquele jovem, aquele jovem é de Deus. Ele não é como o mundo, ele não procede igual o mundo. Ele não segue o curso do mundo, ele segue o curso de Deus. É isso que o mundo tem que ver em nós, que você não segue o curso dele. Você não é mais do mundo, você foi arrancado do mundo. Você não pensa como o mundo pensa. Você não ganha o seu marido para Cristo. Você não restaura o teu casamento como o mundo te ensina. Deixa Jesus conquistar o seu marido para você. Através de você. Porque ele está construindo algo em você. Que o teu marido vai desejar ter. Porque vai ver em você. E vice-versa. A sua esposa vai querer o que você tem. Porque vai ver em você. Ele fala aqui, versículo 22. Porém, Samuel disse, o profeta Samuel disse, não tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus não quer sacrifício. Deus quer que você ouça e obedeça a Ele. Eu não vou ler, mas eu quero que você saiba onde está. Pega comigo, 1 Reis, capítulo 17. Conta a história de Elias. Elias foi o profeta que foi anterior ao profeta Eliseu. Eliseu recebeu porção dobrada da unção que estava sobre Elias. Elias é o profeta que não passou pela morte. Ele foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Literalmente, ele caminhava nessa terra. Ele andou tanto com Deus que ele foi arrebatado. Ele não passou pela morte. E a palavra diz que uma das testemunhas estará voltando na última geração, no último tempo, que vai pregar em Israel a conversão com muito poder. Um desses profetas, uma destas duas testemunhas, que são duas testemunhas, dizem, a palavra diz, que é Elias. Ele vai voltar e vai pregar com poder. Diante vai resistir a todo intento de Satanás, que estará usando todo o teu domínio para dominar Israel. Então Elias irá voltar a essa terra para pregar com poder o evangelho. Porque ele não morreu, ele foi arrebatado. É que só vai entrar no céu aquele que nasceu de novo. Aquele que tem uma nova natureza. E precisamos nos firmar nessa verdade. E aqui Elias, numa seca tremenda, Deus usou a vida dele para profetizar que haveria seca sobre a terra por tantos anos. E Deus deu uma ordem para ele, para que ele não perecesse durante aquele tempo difícil sobre a terra. 1 Reis, capítulo 17, versículo 5. E olha só, por que as coisas deram certo? Porque ele fez exatamente como Deus disse para ele fazer. Foi, pois, está falando de Elias, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que lhe dê comida. A prosperidade, o recurso foi chegando na vida de Elias. Ele não foi perecendo com o mundo, porque ele foi obedecendo a instrução. Todas as vezes que você obedece a instrução de Deus, naquela situação que você está enfrentando, é vitória na certa. É vitória na certa. Para ele era loucura ir para uma viúva que não era crente e pobre. Como que ela vai me sustentar? Ela é pobre. Deus está dizendo para ele: olha, eu faço como eu quero, Elias. Eu sou a tua provisão. Eu faço do jeito que eu quero, a hora que eu quero. Só para você saber que você não depende da tua inteligência, nem da tua sabedoria. Sou eu, o Senhor, para que a honra seja dada a mim, não a tua força, não a tua inteligência. Então nós temos que entender que Deus nessa manhã quer que deixemos de olhar a circunstância. Que você creia nele, que você obedeça a ele. Que você possa andar nessa verdade todos os dias da sua vida. E guarde uma coisa, meu amado, minha amada. Sem edificação da fé, tudo será engano na sua vida. E quando chegar o dia mau, e o dia mau sempre chega, você vai sucumbir diante do dia mau, porque você não está edificado, não está edificada na verdade de Deus. Precisamos passar tempo com o Espírito, não como um sacrifício, mas prazerosamente. Amém?